Continuando sobre as leis de Yom Kippur, nós já falamos sobre o Kol Nidrei. Depois do Kol Nidrei, nós temos Kabbalat Shabbat, pelo fato de desse ano Yom Kippur cair no Shabbat. Kabbalat Shabbat é mais curto em todas as comunidades. E a pergunta é só o quanto mais curto. Existem vários costumes, o quanto que fica mais curto o Kabbalat Shabbat. Depois disso, nós temos a reza da noite, a reza de Arvit, a reza da noite de Yom Kippur. Nós temos que lembrar de acrescentar as partes relativas a Shabbat na Amidah. E lembrar que nós não vamos fazer Kiddush depois, então é correto se pensar na Brachá da Amidah, que se fala Mekadesh HaShabbat, Yisrael Yom HaZikaron, de pensar também que eu quero cumprir a mitzvah de Kiddush de Shabbat. Depois que termina a Amidah, tem Vaihulu Hashamayim Veharetz Imagen Avot, como em todo o Shabbat, lembrando que se fala HaMelech HaKadosh Ein Kamohu, e depois disso começa os trechos e os cânticos, os poemas que se fala na noite de Yom Kippur, começando com Yaaleh Tachanuneinu, e depois tem outros, e se fala diversas vezes também Hashem, Hashem. É importante saber alguns detalhes técnicos. Primeiro detalhe técnico é toda vez Hashem, Hashem só pode ser dito com minyan. Se a pessoa reza sozinha em casa por algum motivo, ele pula todos os lugares que tem Hashem, Hashem. Segundo lugar, quando se fala Hashem, Hashem, se fala de pé. Terceiro, que vale também para Rosh Hashanah, mas acho que eu não falei as Rosh Hashanah, quando se abre o Arona Kodesh para os poemas, não é obrigatório ficar de pé. Quem tem força para ficar de pé é melhor, é respeitável, mas não é obrigatório, já que o Sefer Torah não vai sair do Arona Kodesh, não precisa ficar de pé. Só quando se tira o Sefer Torah no Kol Nidrei e para a leitura da Torá, aí sim é obrigatório ficar de pé. Outro detalhe importante de falar é sobre o vidui. O vidui é uma mitzvah. Faz parte da mitzvah de tshuva, a pessoa assumir perante Deus que eu errei. E isso nós falamos tanto no Hasham, no Bagadno, como no Alchet. Estas partes também precisam ser feitas de pé e não se pode sequer ficar apoiado quando se fala esses trechos. O restante de Slichot tem partes que se costuma ficar de pé, mas não é obrigatório. O Alchet e o Hashamno é obrigatório ficar de pé. No Hashamno, nós batemos no coração, em cada termo de pecado que nós estamos declarando. E no Alchet, nós batemos quando falamos Shechatano, que pecamos. Alchet Shechatano se bate com o punho direito no coração. O coração é no peito, um pouquinho deslocado para a esquerda. Nós batemos no coração, indicando que as nossas emoções é que fizeram nós pecarmos. O ideal é que a pessoa entenda o que ele está falando. Não é não é terrilim. Nós, quando falamos al-chet, nós estamos pedindo perdão para Deus pelos pecados. Então nós temos que entender o que nós estamos falando. Por isso que o ideal é que a pessoa ou entenda o hebraico, ou se não entende hebraico, pode falar na língua que entende. Isso para todas as vezes se fala vidui ao longo do Yom Kippur. De manhã, a reza de Shacharit, não falei, né? No final da reza da noite também se fala Le David Mizmor, igual se fala em Rosh Hashanah, o Hazan fala versículo por versículo. Como no fim da reza tem Slichot, existem comunidades que, pelo fato de ser Shabbat, terminam um pouco antes. E existem comunidades que vão até o fim da Slichot. O que sim, não se fala Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu, no Yom Kippur, que cai no Shabbat, só é dito em Meilá. não se fala nem à noite, nem de manhã, e somente então em Neila. De manhã a reza, muito parecida com Rosh Hashanah, Hameler e tudo mais. E tem os poemas na repetição da Amidah, parte cantado, parte falado, tudo seguindo Machzor. Depois temos a leitura da Torá. Na leitura da Torá nós lemos sobre o serviço do Kohen Gadol em Yom Kippur no Templo Sagrado. E a Haftarah fala sobre Tshuva. Depois da leitura da Torá, se costuma no Yom Kippur falar Yizkor. E as regras do Yizkor igual em todas as outras vezes fala Yizkor. As pessoas que estão com seus parentes, graças a Deus, vivos, saem da sinagoga na hora do Yizkor. Depois disso temos Musaf. Pelo fato de ser Shabbat, então se acrescenta antes de Musaf, Yekum Purkan, igual todo Shabbat, Mishaberach, igual todo Shabbat. E depois disso, temos Musaf. Musaf se faz, primeiro Musaf, lógico, em voz baixa, que tem Al-Het, e no Musaf em voz alta, quer dizer, o Musaf do Hazan, tem uma série de acréscimos. O que nós temos no Musaf? Nós temos, em primeiro lugar, nós temos o trecho que é chamado Seder HaAvodah, onde nele nós falamos e narramos e contamos sobre como era o serviço do Kohen Gadol no Yom Kippur, no Templo Sagrado, e nós falamos todos os detalhes. E durante isso, nós também nos ajoelhamos, da mesma forma que no templo se ajoelhava quando o Kohen Gadol pronunciava o nome de Hashem, nós também nos ajoelhamos, igual falamos em Rosh Hashanah, precisa colocar um anteparo, principalmente, entre a cabeça e o chão, na hora de se ajoelhar. Isso é o Seder HaAvodah. E depois do Seder HaAvodah, tem Slichot. E nessa Slichot, tem também um trecho onde nós falamos sobre os 10 mártires, os dez sábios que foram mortos pelos romanos, de forma extremamente trágica. E nós lamentamos ali também não termos hoje, infelizmente, o templo e todo o serviço do Kohen Gadol no templo sagrado. Depois, tem Birkat Kohanim. Muito bem, terminando a reza de Musaf, como Yom Kippur é um dia que nós temos um monte de tefilot e uma praticamente está colada na outra, por mais que tem geralmente aí um pequeno recreio, alguma sinagoga dá muito pequena, alguma sinagoga dá um pouco mais, mas mesmo assim é uma longa prece, por isso não tem além no Lechabeach no fim de Musaf. Ela emenda já praticamente em Mincha. Então depois tem aí um trecho, um período para as pessoas poderem descansar um pouco, e em seguida se volta para a sinagoga para a reza de Mincha. A reza de Mincha começa com a leitura da Torá, e nós lemos sobre as relações ilícitas, para que pessoas que eventualmente infringiram estas leis se despertem para fazer tshuva no Yom Kippur. Depois disso se lê Haftarah, uma Haftarah muito especial, muito disputada para ser comprada, que é a Haftarah de Yonah, que conta sobre a história do Yonah, como ele tentou escapar e não cumprir a missão que Deus incumbiu a ele, e não deu para escapar, não teve jeito, e essa é uma das lições, lembrar a pessoa que não existe escapar de Deus. A pessoa precisa fazer o que Deus ordena e não adianta querer fugir, que não vai fugir. Deus está em todo lugar. O Gaon de Vilna explica que toda a história do Yonah é, na verdade, a história da alma que vem para o mundo e acaba se desviando e não fazendo o que deve. E depois disso ela acaba tendo que retornar para o mundo para poder consertar aquilo que ela deixou de fazer ou aquilo que ela fez errado. E por isso também é lido no Yom Kippur para conscientizar a pessoa e saber que nós temos que fazer a nossa tarefa neste mundo e finalizar as tarefas necessárias. Depois disso, nós temos a prece especial de Yom Kippur, que é a prece de Neilá. Em Neilá, se fala Ashrei Valetzion no começo, depois tem a Amidá. Nesta Amidá, o Vidui é bem diferente do que se fala no resto das Tfilot. Ele é mais curto, mais compacto. E nós mudamos nesta prece e tudo aquilo que durante todos os dias se falou, Uchtov Lechaim Tovim, e tudo na linguagem de escrita, nós mudamos e falamos a linguagem de Hatimah, de Hatom, de assinar, de carimbar, porque afinal de contas é o grande momento onde Hashem carimba aquilo que foi definido nestes dias especiais. No fim da Tfilá de Neilá, pois o Hazan tem repetição da Amidá, se fala Hashem Hashem muitas vezes, tem muitas músicas e muitos poemas extremamente fortes e emocionantes. Vale a pena ler as traduções para entender, realmente são preces bem, bem comoventes. E no fim da Tfilá de Neilá, nós falamos Shema Yisrael, Baruch Shem 3 vezes e Hashem o Elohim 7 vezes. No momento nós recebemos a divindade sobre nós e declaramos que Hashem é nosso Hashem. Afinal de contas, é um período que Hashem está uma presença mais forte na Terra e nesse momento essa presença forte reduz, volta para o módulo comum, módulo de durante o ano. Em seguida se toca um toque do shofar. Esse toque do shofar é uma forma de acompanhar essa divindade que está se elevando no fim do dia de Yom Kippur. Depois disso tem a reza de Arvit, se fala Tachonantano, a Avdalah, e depois disso se costuma também fazer Kiddush Levaná. E depois da reza de Arvit, tem Havdalah. Não se pode comer quando termina Yom Kippur antes de fazer Havdalah. Muito importante se fazer Havdalah. E nessa Havdalah, nós fazemos a brachá da vela. No caso, uma vez que esse ano é Motzei Shabbat, então a Havdalah é completa, se faz também a brachá do Bessamim. Se faz a brachá Havdalah, igual todo Motzei Shabbat. A brachá da vela se costuma pegar o fogo que ficou aceso durante o dia todo. Mas como esse ano é Motzai Shabbat, então se a pessoa não tem mais essa vela, dá para fazer também com uma vela que a pessoa acende, assim como todo Motzai Shabbat. Normalmente, quando é Yom Kippur, só durante a semana, precisa ser daquela vela que ficou acesa durante o dia. E desta forma, nós podemos alegremente festejar e comer uma refeição festiva, seguros e confiantes que Hashem nos selou para um ano muito bom. O costume é que assim que termina de comer, já se vai montar a sukkah, para sair do dia sagrado e imediatamente começar já alguma mitzvah. Não quero ficar parado, quero já imediato começar uma mitzvah. Uma pessoa que não pode construir a sukkah no Motzei Yom Kippur, pelo motivo que for, então pelo menos sentar e estudar alguma coisa, principalmente as leis de Sukkot, para mostrar a vontade que nós temos, que assim que terminou um dia sagrado, onde nós nos comprometemos perante Hashem, fizemos tshuva, nós queremos de imediato começar com o pé direito, estudando o Torá, fazendo mitzvot, e por isso que nós buscamos fazer estes itens assim que termina o dia especial.